Bem-vindos ao Penas Curte, meu nome é Nabia.
E eu sou a Jamile.
E hoje nós vamos falar de...
Eterno.
A grande pergunta que não quer calar. É flop ou não é?
Gente, eu fiquei acompanhando essa novela nas internet da vida. E eu digo, não, gente, o filme deve ser um terror, porque assim... Lá no Operação Cinefis, né, um perfil que eu tô seguindo no Instagram, ele colocou um quadro mostrando as notas de cada filme e a posição em que Eternos tinha ficado, ou seja, Eternos tinha ficado em último. Tinha perdido para aquele Hulk que a Marvel faz questão de fingir que nem faz parte do MCU, aquele com Edward Norton. Tinha perdido para o Thor. Tinha perdido para Thor Mundo Sombrio. Ou seja, tinha perdido para todos os filmes da Marvel. E eu sem entender porque, né? Digo, gente, o filme deve ser muito ruim, deve ser realmente horroroso. E, na minha opinião, sinceramente, não foi. É como a gente falou. Não é porque o filme tem problemas que o filme é ruim. Como a maioria dos filmes da Marvel tem problemas. E eu não entendo o critério que o povo usa para dizer esse é mais problemático do que aquele outro.
Eu concordo com você. Eu cheguei a ver essa tabela, né, de notas antes de assistir o filme no cinema. O primeiro pensamento que eu tive foi exatamente esse. Não tem como esse filme ser pior do que Hulk. Hulk, Thor... Nem lembro se é o 1, 2 ou 3.
Mas... Eu acho que foi o 1. E o 2, o 3, todo mundo concorda que mesmo sendo muito farofa, é um filme legal, assim, de assistir, sabe? Mas o 1 e o 2 sempre caem nesse ranking, assim, de pior.
Então, na minha cabeça, assim, não tinha como ser pior. E eu fui assistir ao cinema e eu, honestamente, não entendi o porquê de todo esse hate.
Menina, eu caio no risco de ser a polêmica do rolê. Sabe como geralmente acontece. Mas eu acho que toda vez que tem um filme que tem muita representatividade, rola meio que um boicote. Eu acho que foi o que aconteceu com Capitã Marvel, foi o que aconteceu com Eternos, porque fora isso, não tem motivo.
Ah, eu não sei. Eu já acho assim que o grande problema desse filme é que eles fizeram uma história que você não consegue se importar o suficiente com aqueles personagens. Os que você acaba mais gostando por empatias ou porque você gosta do ator, ou atriz, né, no caso.
Quais os personagens que caem nessa categoria aí? De você
tipo,
gostar...
por exemplo, eu não me importo o suficiente com aquele lá que era o Robb Stark lá.
Sim, o Icarus, né?
Isso, a mesma a Cersei, tipo, ela é meio apagada, assim, no filme. Não sei se é intencional. E, assim, me fica a dúvida, assim, se é intencional, se não é. Se esqueceram de dar uma história um pouco mais apaixonante pra ela. Mas, assim, eu gostei dela porque eu gostei da atriz, assim, sabe? Então, tipo, daí é algo que eu não me importei muito. Mas eu vi muita gente fazendo, tendo esse mesmo sentimento que eu tive, mas, tipo, achando ruim a personagem. Então, são esses pequenos probleminhas, assim, que eu vi no Eternos. Mas, assim, no geral, eu achei uma história bem legal. Eu gosto muito de mitologia. Então, esses heróis dos Eternos, pra mim, tipo, é tudo que eu pedi, assim, sabe? Mas pra você ver, é uma coisa externa que tem relação com o gosto meu. Não é uma coisa que o filme me proporcionou.
Entendi. Mas isso te incomodou a ponto de dizer que o filme é o pior de todos?
Não, pelo contrário, eu nem achei o pior de todos. Eu me diverti vendo o filme. E assim, com o passar dos dias, eu percebi que eu gostei mais do que eu achei que gostei quando eu saí do cinema.
Que bom isso. Então isso significa que o filme causou uma boa impressão, né? Porque é um daqueles filmes você simplesmente assiste ali, é divertido por, sei lá... 20, 30 minutos, uma hora que seja que você tá ali assistindo, e depois você nem lembra que existe, né, tipo um Homem-Formiga 2, ou Homem-Formiga e a Vespa. Pra mim cai nessa categoria, tá divertido ali na hora, mas depois nada acontece feijoada, você nem lembra que ele existe.
Uhum.
Eu gosto muito da Gemma Chan, até porque eu sou uma das pouquíssimas pessoas que assistiu Humans com ela.
Não sei. Quem se você é a Gemma Chan?
É a Cersei. É, ah, a tá. Cersei.
É, eu gostei da menina, assim, sabe? Mas eu nem sabia de onde ela tinha surgido.
É isso, eu sou um dos poucos seres humanos que assistiu Humans. É uma série britânica com ela. Ela é a protagonista da série. Mas é ficção científica, então eu entendo porque você não conhece a série.
Aham, uhum. É assim, eu não conheço.
Faz todo sentido. Mas eu gosto muito dela. E apesar de gostar bastante dela, eu achei que a interpretação dela tá muito parecida com a personagem dela em Humans. Ela, em Humans, é um robô que cria consciência e tal. Eu acho que ficou meio robótica a interpretação dela no Eternos. Até porque a gente tá num elenco com pessoas extremamente carismáticas, como aquele que faz o Fasto. Ele é super carismático. Eu não conheço aquele ator, mas eu achei ele muito, a presença dele bem legal na tela. Você tem a Angelina, né? Tipo, Angelina não precisa fazer nada, ela tá no filme. Acabou pro resto, né?
É, exatamente, ela foi uma coadjuvante de luxo, né, do elenco.
Super luxo.
E é nesse aspecto que, tipo, eu acho que é uma falha do filme, assim, sabe? Porque falta um pouco mais de enredo pra gente se importar mais com aqueles personagens todos. Talvez se o elenco, se o número de heróis fosse reduzido, eu não sei. Mas, assim, eu não achei de todo ruim o filme. Muito pelo contrário, eu inclusive incentivaria pessoas que não estão com preguiça de assistir o filme que dessem uma chance, porque ele pode ser surpreendente.
Por isso que eu achei que a questão fosse a representatividade, sabe? Porque teve a questão de ele ser proibido em 3 países pelas cenas específicas de representatividade no filme. E tem aquela coisa, né, do povo ficar enchendo, sabe, que tem uma diversidade. Você tinha uma atriz surda que estava interpretando, então, americano já não gosta de ler legenda. Aí você vai ter que ler a legenda de alguém interpretando uma personagem surda. Então, é umas coisinhas assim que eu acho que deu preguiça no público americano. Eu acho que deu preguiça nos críticos americanos. Eu acho que essas críticas ruins demais deram uma sabotada muito grande no filme. Assim, em matéria de bilheteria, não foi um desastre. O filme conseguiu 71 milhões lá nos Estados Unidos, o que não foi tão ruim, considerando que A Viúva fez 80 na sua semana, primeira semana de estreia. Então, quem fez 75 foi Shang-Chi.
Esse aí fez 71, né?
Esse fez 71.
É, mas eu acho que uma coisa que atrapalhou foi realmente essa crítica, né? Tão negativa quanto caiu o embargo. Eu acho que isso é uma coisa que prejudica, assim, a vontade de você ver. Fala assim, nossa, se nem a nota tá tão boa, pra que eu vou ir lá no cinema assistir? Isso, porque foi algo que, apesar de eu ter visto e pensado, nossa, não é possível que seja tão ruim, eu desanimei, eu confesso que eu desanimei de ver notas tão baixas pro filme. Então, eu que tava com uma expectativa lá em cima, já fui assistir com uma expectativa lá embaixo. E eu acho que talvez isso só tenha ajudado, porque quando você não tá esperando nada, você se surpreende.
Sim, você chegou até a comentar comigo no PV sobre isso, que deu uma esfriada pra ver.
Uhum.
Então, é por isso que não sai da minha cabeça essa ideia de boicote, porque semanas antes, mesmo com a questão do embargo e tal, Ele já tinha tido a oportunidade de assistir o filme, já conhecia os outros filmes ruins, com médias ruins do MCU, e mesmo assim eles mantiveram a crítica de que era o pior. Quando você assiste o filme, você vê que não é assim, que não tinha motivo para essa crítica tão negativa. Então, soa como um boicote para mim.
É possível. É porque o filme, ele tem um pouco de problema mesmo de continuidade, assim, né? Do que esperar, essas coisas. Mas ele, realmente, se você for pensar nesses que são muito ruins e não tiveram o mesmo grau de crítica, faz sentido. esse seu comentário.
Eu não vou mentir e dizer, nossa, eu achei o filme sensacional, eu achei o filme maravilhoso. Eu gostei muito do filme. Eu acho que o visual dele, os efeitos dele são muito legais. Eu adorei as cenas externas. Eu acho que esse toque que a Chloe Zhao deu de trazer o MCU para fora do estúdio foi um toque, assim, muito, muito, muito legal. Eu achei isso muito interessante. Ver o povo realmente com as roupas num espaço aberto, que você tá vendo realmente que o espaço é aberto. Não é aquela tela verde que você sabe que tá ali no fundo. Então eu achei essas coisas legais, mas deu uma demorada pra mim, né? Deu uma demorada pra engrenar. Eu fiquei, nossa, o filme tá demorando de acontecer alguma coisa, né? Eu acho que eu só fui me envolver mais no filme, assim, eu acho que depois de uma hora de filme.
Uhum.
Por enquanto eu tava assim, ai, vamos lá, gente. Ah, acontece alguma coisa aí legal pra me animar. Mas depois de uma hora de filme que o negócio engrenou, aí, era isso que eu queria ver. Mas eu acho natural, porque eles tinham muitos personagens para apresentar, uma dinâmica que era completamente diferente do que a gente já tinha visto até então. E eles tinham esse papel também de tentar trazer esse grupo para dentro do MCU. Então, eram muitas tarefas, 2 horas e meia de filme. Num todo, eu achei que ficou um trabalho muito bem feito.
Não, eu gostei também, eu acho que o saldo é super positivo. Teve um gancho bom para o segundo filme, mas eu acho que talvez eles pudessem ter contado um pouco mais da história lá do namorado da Cersei nesse primeiro filme já.
Sim, faz sentido, porque na verdade, já que eles dois eram considerados meio que os protagonistas ali no meio do grupo, faria mais sentido dar uma investida, né, em contar a história dele. Vamos combinar que eu achei que os dois atores não tiveram muita química, não. Eu acho que isso deu uma prejudicada pra mim.
É, eu não sei, porque eu realmente senti um pouco de falta, assim, de cena deles dois juntos, assim, né? Porque muito cedo ela só ficou interagindo lá com o Stark lá.
Mas os dois são Stark, né?
Berro.
Se você não reparou, Bia.
Eu não reconheci o Jon Snow.
Oxente, o namoradinho dela é o Jon Snow.
É sério, gente?
É,
um grito.
Que aparece no início do filme com ela, que ela fica aí.
É, não, eu cheguei a ver nos créditos depois que ele apareceu e tal.
Enfim, era o Jon Snow. O Jon Snow e o Robb Stark. Ele até comentou numa entrevista que já se conhecem há tanto tempo, e eles nunca conseguem ficar muito tempo de tela interagindo. Porque, sei lá, eles nesse filme apareceram, sei lá, 2-3 minutos na mesma cena. Acho que foi mais ou menos isso.
Foi pouco.
Foi bem pouquinho. Aí só, pô, a gente se conhece há tantos anos trabalhando juntos e tal. E a gente nunca consegue ter muito tempo de tela juntos.
Aham. Uhum. Isso é curioso mesmo.
Curiosíssimo. Os dois disputando a Cersei. Meu mundo caiu, né? Quando você apontou isso pra mim. Eu digo, nossa, Game of Thrones feeling total. E eu viajando, né? Mas enfim.
Né?
Eu acho que ela... Eu particularmente achei que ela teve mais química com o personagem do Kit Harington do que com o Superman do mal.
É, na verdade, eu já tava esperando... O arco, assim, dela terminar com o Jon Snow lá. Quando ela reencontrou lá o fulano, o Robb Stark. Passa essa sensação, né, de que os dois têm mais química mesmo, né? Então parece que é meio que proposital. Ah, você acha que esse Icarus, ele vai voltar? Porque...
É, deu a entender que ele morreu, não?
É, então, porque um monte de gente é óbvio, eu vi um monte de gente depois do filme falando, mas é óbvio que ele vai voltar, porque não, que ele é um grande nome, nunca que tirariam ele do filme. Mas, gente, o nome do personagem é Icarus.
Exato,
tipo, a lenda do Icarus é justamente voou tão alto que o sol queimou suas asas e morreu.
Exato.
E foi exatamente o que aconteceu, tipo, ele se sacrificou, foi voando lá até o sol por uma causa maior, e é isso, né? Mas assim, né, Revenge já nos ensinou que não tem corpo, não tem crime, não tem morte. A gente não viu nada, então não me surpreenderia se de repente ele aparecesse, né? Falando, ai, desisti de encostar no sol e voltei.
Não, super achei engraçado que quando eu tava assistindo, veio na minha mente, né? O povo, o Snyder quis tanto forçar um Superman mais sombrio. E a Marvel veio e deu um gostinho, né? E se o Superman fosse um babaca completo, egoísta?
A princípio, pra mim, faz sentido ele ter morrido, assim, sabe?
Não, eu super acho que ele morreu. Pra mim, que foi dito, foi ele morreu, pronto, acabou. Tanto que a menina pergunta pra Cersei se ele morreu, ela diz, ele morreu. E vamos seguir o baile. Até eles decidirem provar o contrário, na minha mente ele morreu.
Exatamente.
Mas enfim, o que você achou da história em si? E eles tentarem, assim, passar um pano pra eles não terem feito nada em relação ao Thanos e todas as outras coisas que aconteceu no MCU até então.
Ah, isso aí é a parte da história que eu não me importei. Porque entendi. Eu acho que tava lá só pra justificar que eles apareceram do nada e assim, ah, como assim vocês são heróis e não estavam aqui antes, quando o meio mundo tava morrendo? Pra mim, whatever. Se tivesse, se não tivesse, ia dando mesmo, assim, sabe?
Eu também achei. Tipo, assim, era por isso que você não tava interferindo?
Uhum. Tipo, ah, legal, né? Próximo.
E eu acho que o filme vale muito a pena ver. Não tem, não é remotamente o pior em sentido nenhum.
Uhum. Então, o nosso consenso é assistam.
Por favor. É,
haters, certeza. Assistam. Não é tão ruim quanto estão falando.
Com certeza.
Eu e existe sabia. Uma chance de vocês gostarem.
O que você achou das cenas pós-crédito?
Bom, whatever também.
Ai, meu Deus, como eu não conheço os personagens.
É, tipo, pra mim não faz diferença nenhuma. Tipo, a segunda, assim, né? Que é quando ele mostra que a gente vai descobrir um pouco mais sobre o namorado lá da menina.
Jon,
né?
Snow.
O Jon Snow. Pois é, né?
Exato.
Primeiro, o filme já tinha dado indícios que ele realmente era alguém relevante.
Uhum.
Né? Então pra mim aquilo não foi nenhuma surpresa. Daí fala um nome aleatório, que eu já esqueci qual que é. Fala assim, quem é essa pessoa? E parece assim, como se fosse o impacto, né? Só que, tipo, como eu não sei quem é essa pessoa, então pra mim, tipo, é como se falasse, ah, é o Zé da esquina. Então tá bom, tipo, é o carinha lá da esquina. Sabe, sei lá quem tava. É.
Sabe, né? Aquela coisa daqueles personagens que a gente nunca viu, que a gente vai aprender a amar porque esses são os melhores. Pelo menos. Os que eu mais gosto, como no caso dos Guardiões da Galáxia, são nessa vibe. Ninguém nunca tinha escutado, não sabia nem que existia. E aí veio um diretor de lá, fez um baita filme e foi ótimo.
Exato. Mas quando eu fui assistir Guardiões da Galáxia, né, eu assisti o 2 primeiro. Eu nem sabia que tinha tido um. Né?
Jura? Sério?
Inclusive eu fui assistir com os meninos lá, né? Tipo, eu lembro do Diogo falando, né? Bia, como que você nunca assistiu esse negócio? Eu nem sabia que tinha rolado. E eu ria no cinema, mas ria tanto, assim, no filme 2, que eu falei assim, eu saí da sala, assim, muito chocada, assim, como que eu nunca tinha assistido esse filme?
E o 1 é muito melhor do que o 2, eu adoro.
Então, mas eu gostei mais do 2.
Tá, você viu o primeiro, não sei?
Eu não sei se foi o impacto.
Aham.
Uhum. Não sei. Mas todo mundo prefere o 1 também. Inclusive, todo mundo que tinha ido assistir comigo falou exatamente isso, que o primeiro é muito melhor.
Eu sou apaixonada pelos dois, vou confessar, eu adoro. Eu tenho um monte de gente que detesta e tal, por causa do ego, aquela história toda do pai dele e tal, mas eu adoro o 1 e o 2. Eu acho que a morte do Yondu é uma das coisas mais emocionantes pra mim do universo do MCU. Inclusive, chorei. Spoiler alert. Chorei na morte do Yondu. E, enfim, gosto. Então, não posso jogar shade nem julgamento para o seu lado, porque, sabe, super apoio. E a outra cena também eu achei super horrível. Um cara que disse que é o irmão do Thanos e tal. Eu fiquei assim, ah, sério?
Eu acho que o grande impacto daquela cena é o fato de ter o Harry Styles, né?
Ai, gente, eu não sei quem é esse cara. Eu tô ouvindo todo mundo dizer, nossa, Harry Styles, tal, aquela coisa assim. Aham, ok, legal, eu vou aceitar a sua palavra, porque, tipo, não sei quem é. Me diz alguma coisa que ele fez.
Eu também não sei te falar.
Pois é. É isso. Então, nenhuma das cenas significou muita coisa pra mim, sabe? Mas eu gostei bastante do filme em geral. Vamos pro próximo filme. Aliás, antes do próximo filme, tem aquele idiota do Gavião Arqueiro, né? Ai, que ódio mortal.
Ô, mulher.
Ai, eu tenho ranço. Eu vou morrer com ranço daquele Gavião Arqueiro. Depois que mataram a Natasha por causa dele. E que agora na internet o povo fica chamando ele de Gavi God. Agora eu tenho mais ranço ainda.
Ah, chamam ele disso?
Menina, quando eu vi, eu digo, não é possível. Onde que esse povo tá achando tanto amor pelo Gavião Arqueiro agora, gente? Não é possível, porque o cara ganhou uma série própria, é isso? Porque até então ele era um nada ali, né? No meio dos Vingadores. Mas, enfim, não vamos levantar essa polêmica de novo.
Não, imagina.
Ai, então é isso, Bia. Adorei de novo a nossa conversa. Espero que o povo assista. Se for assistir, já é meio caminho andado. Assim, porque se ficar na má vontade dos críticos, sabe? Escutar a má vontade dos críticos e nem ir assistir. Aí depois de 200 anos, quando eu entrar no Disney Plus, vai dizer, nossa, por que eu não fui ao cinema assistir essa maravilha, essa delícia? Porque o filme não é ruim. O filme é bom. Ele tem uns probleminhas, assim, de ritmo e tal. Mas nada que outros filmes da Marvel não tenha e que não tenha filmes piores e com defeitos piores do que esse. Então, enfim. Mas até então, desse ano, o meu favorito foi de longe, Shang-Chi.
Ai, foi maravilhoso.
Maravilhoso, amei, apaixonei.
Exato.
Apaixonei. É um personagem que eu quero ver muito mais da mitologia dele. Super quero. Então é isso.
Então tá bom.
Isso, ficamos por aqui. E eu e a Nabi, a gente estava conversando sobre como está o andamento do nosso projeto. E estamos seriamente considerando em passar o nosso podcast de semanal para quinzenal. A gente tomou essa decisão aí para ficar mais leve, para ficar melhor. O final de ano tá complicado. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas eu acho que já está quase certo, né, Bia?
Exatamente. Não tem mais nada a acrescentar.
Então, ótimo conversar com a Bia. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se quiserem falar com a gente, @apenascurte no Insta. Deixe um DM lá. Ou apenascurtepodcast@gmail.com, certo? Um abraço.
Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.